Oi, aqui quem tá falando é a Clara.
E aqui é a Aline. E a partir de hoje, a reunião do fórum vai ser um pouco diferente. A gente escolheu um tema para o mês e ele vai ser abordado tanto aqui no podcast como também no nosso Insta. Lá a gente vai ter informações complementares ao que a gente diz aqui e também algumas referências, além de indicar livros, documentários e filmes também que podem nos ajudar a refletir sobre o assunto. Então, esse mês de julho, a gente escolheu o assunto geral de linguagem humana. Durante o mês, vamos abordar a evolução dessa linguagem nas espécies de humano, nos primatas, e como isso pode ter sido significativo para o Homo sapiens ocupar o lugar que está atualmente, no topo.
Será? Não tô. Mas então, hoje a pauta da reunião vai ser alguns fatores que contribuíram para a evolução da linguagem humana. Não deixem de conferir, então, o resto da série de reuniões da semana que vem. Na quarta-feira, dia 15, a gente vai falar das espécies de humanos que existiram e de como era a linguagem, ou se não havia linguagem, nesses outros humanos pré-históricos. E na sexta, dia 17, a gente vai falar sobre primatas. E as nossas relações evolutivas de Homo sapiens com o restante dos primatas atualmente vivos. Vamos à reunião?
Todos os animais têm alguma forma de linguagem. Insetos, como abelhas e formigas, eles conseguem se comunicar de maneira sofisticada. Outros animais também têm linguagem vocal, como todas as espécies de macaco. Não só os macacos, como os outros humanos possuíam formas de linguagem. Durante os últimos 10 mil anos, a nossa espécie está acostumada a ser a única humana a existir. Porém, existiram outras espécies do gênero Homo além dos sapiens, nós. E vamos falar sobre eles no próximo episódio. Mas então, o que nos diferencia dos outros primatas humanos e não humanos em questão de linguagem? O que teria de tão especial essa linguagem para ser o segredo dos humanos atuais de prosperarem? Falamos aqui de linguagem, pois sabemos que existem muitos outros fatores que trouxeram nossa espécie até aqui hoje e nos possibilitaram estarmos aqui discutindo sobre isso. Falando.
Antes de começar, a gente precisa entender que a gente não consegue afirmar que a espécie X possuía língua sem a gente ter registro de escrita que aquela língua existia. Mas a gente é capaz de encontrar dicas no registro pré-histórico que podem nos apontar a possibilidade de que tenha existido. Ou seja, até agora não existe um consenso de quando ou em que espécie surgiu a primeira língua. Justamente para a gente não ter uma prova direta que nos comprove isso. De acordo com um livro muito legal, vale muito a pena pesquisar na internet, que se chama Os Hominídeos, Uma Caminhada Partindo da África e Entrando para a História, de Agustín Martinelli e Vicente Teixeira, a escrita é exatamente o marco que separa a pré-história da história, que é um fato que ocorreu há mais ou menos uns 5 mil anos atrás.
De acordo com isso que a Clara falou, no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Harari, o autor cita três fatores que podem ter levado os humanos a criarem uma linguagem com o uso de símbolos escritos. Então, primeiro, porque a capacidade de memorização dos humanos é limitada, até hoje, né? É limitada ainda. Nosso conhecimento morre quando morremos, aquela época muito mais do que agora. E as pressões evolutivas fizeram com que nossos cérebros fossem capazes de guardar muitas informações, principalmente ambientais. Então, os humanos daquela época, eles tinham que saber plantas que eram venenosas ou plantas que eram comestíveis, quais eram os animais que estavam ali que tu podia caçar ou que tu tinha que se defender, e também sobre território, para se achar aonde eles estavam, onde eles podiam fazer acampamentos para dormir, coisas assim.
É o famoso livro da natureza selvagem, né? Spoiler, se você não quer ouvir, passe uns 10 segundos à frente.
Ou se você quer ouvir, porque não vai ler o livro também, a Clara já tem um pouco bem.
Que o cara foi lá viver na natureza, mas não sabia que não podia comer uma estrutura vegetal de uma planta.
Spoiler!
E daí ele acabou morrendo.
Nossa!
Morri!
Como as comunidades de humanos, então, eram caçadoras, coletoras, eram nômades e carregavam tudo que tinham consigo. Então, imagina a gente hoje em dia carregando tudo que a gente tem. Quando a gente precisa se mudar, já é impossível de carregar tudo. A gente tem que fazer mais de uma viagem, precisa de caminhão. Hoje em dia a gente tem muito mais coisa. E naquela época, então, eles não tinham muitos bens, eles tinham poucos pertences. Isso também influencia na dificuldade que a arqueologia tem, que é o estudo dos costumes e da cultura, por meio desses materiais, desses bens, entre aspas, que restaram deles, né? Eles têm dificuldade de saber como eles viviam, exatamente porque eles carregavam poucas coisas e nem todas essas coisas acabam aparecendo no registro fóssil. Então, uma das teorias sobre a nossa diferenciação contra os outros primatas, antes mesmo de pensar na escrita, que a gente está comentando aqui também, diz respeito à nossa linguagem possuir incrível versatilidade. Como a gente comentou aqui, os insetos têm linguagem, outros macacos têm linguagem, mas os insetos como as abelhas e as formigas, é muito inflexível aquela linguagem, é para um objetivo específico. Então aqui, a gente não está falando de linguagem como português, inglês, espanhol, não. A gente está falando da linguagem da espécie, independente de idioma.
Até porque linguagem é diferente de língua. A linguagem é toda uma questão de fatores que fazem tu te comunicar. Então a linguagem não necessariamente precisa ser verbal, ou também, em verbal, eu estou incluindo a questão de linguagem em sinais e tudo mais. Mas também pode ser a forma como tu tá cruzando tua perna, a forma como tu passa a mão pelo cabelo. Tudo isso são formas de linguagem. E que são diferentes dessa parte da língua. Que daí o que a Aline falou, de português, inglês, espanhol e outras por aí.
Então, na nossa questão aqui de linguagem, os humanos, né, podem conectar uma série ilimitada de sons e sinais. Então, é essa linguagem que a Clara falou. Para produzir um número ilimitado de frases. Então, é uma linguagem simbólica. Cada uma delas tem um significado diferente, e isso nos permite consumir, armazenar, comunicar uma quantidade extraordinária de informações sobre o mundo à nossa volta.
Tá, mas como é que isso aconteceu?
Então, aí que a coisa fica mais cabeluda. A teoria mais aceita é de que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas do cérebro dos Homo sapiens. Isso possibilitou que eles pensassem de uma maneira sem precedentes e totalmente nova. Mas até onde os estudos feitos puderam verificar, foi uma questão de puro acaso, não foi nada planejado, né? Então é importante ressaltar aqui que evolução não significa melhoria, todas as espécies evoluem. Evolução são modificações que as espécies sofrem, para melhor ou pior, ao longo do tempo, que as tornam mais ou menos adaptadas ao ambiente em que vivem. Mas isso é uma forma bem simplificada de ver, né? Sem falar da seleção natural também. Então, essas mutações genéticas que mudaram as conexões do cérebro dos nossos antepassados poderiam ter sido ruins para a espécie, porque as mudanças dependem de muitos aspectos e podem melhorar ou piorar o desempenho dos animais. E aí eles podem se adaptar melhor ou não ao mundo.
Mas quando a gente está falando de mutação genética, a gente não está afirmando que são todas exclusivamente de origem no próprio gene. Do nada o gene mudou e mais nada teve a ver com isso. Além dessas mudanças genéticas em si, existem mutações que têm origem fora do corpo do indivíduo.
Como assim?
Vamos supor... Tá, me acompanha nessa ideia maluca aqui.
Tá bom.
Vamos supor que surge um predador novo, um animal indestrutível, que ama comer gente, ama se alimentar de ser humano, não vem com essa risadinha aí. não vem com essa. Vamos dar uma cara pro nosso monstro. Podia ser aquele lá do Jurassic World. É o Indominus Rex, não?
Indominus Rex.
Tá.
Tem o Indominus Rex que adora se alimentar de humano.
É, mas a questão é que ele não gosta de se alimentar de qualquer humano. Ele gosta de comer gente que tem sangue do tipo A. Então é algo mega específico. E não só isso.
Livre.
Eu tô ferrada. Além disso, ele consegue sentir o cheiro do sangue, do tipo sanguíneo A. A uma distância muito grande. Então, já que ele é um animal indestrutível, que ama pessoas, ama comer pessoas do tipo sanguíneo A, e que ele sente o cheiro desse sangue a uma distância muito grande, a probabilidade que essas pessoas comecem a desaparecer devido à predação por parte desse animal. Porque, enfim, é muito fácil ele achar essas pessoas, porque só com o cheiro a uma longa distância ele já sabe onde elas estão. Então, se tivesse um aqui no meu bairro nesse momento, eu já estaria morta. E o que que isso iria ocasionar? Uma diminuição das pessoas com sangue do tipo sanguíneo A na nossa população. De um modo que, em algum momento, poderia até desaparecer essas pessoas com o tipo sanguíneo A da superfície da Terra. Bem drástico, assim, é bem drástico. E acontece que daí desapareceu o pessoal com o tipo sanguíneo A, mas tem aquele pessoalzinho do AB. Pensaram que vocês iam se livrar, não vão. Pessoalzinho do sangue AB.
É mais raro, mas vai ser comido igual.
É, eles vão ser comido igual e vão desaparecer também. Daí o que que vai dar? O gene que codificava pro tipo sanguíneo A, ele vai acabar desaparecendo da espécie humana. Porque todo mundo que portava esse gene foi devorado pelo Indominus Rex. Agora vamos brincar que o gene que codificava para o tipo sanguíneo A, que fazia com que a gente pudesse ter esse tipo sanguíneo, ele impedisse que um novo gene do nosso sistema genético produzisse um novo tipo sanguíneo. Então, um tipo sanguíneo totalmente novo que ninguém tem. Só que agora, esse gene ele não tem mais esse bloqueio do gene do tipo sanguíneo A. E agora ele pode gerar um novo tipo sanguíneo totalmente novo.
Tá, mas é como se o tipo sanguíneo A, então, impedisse que a gente tivesse o tipo sanguíneo E. E aí agora que ninguém mais tem A, porque foi todo mundo morto pelo Indominus Rex, as pessoas podem ter o tipo sanguíneo E ao longo da evolução, ao longo do...
Exatamente. Então a gente tem uma mutação. Resultado, então, o surgimento de uma nova característica que só foi possível por uma pressão externa ao corpo dos humanos, que é o Indominus Rex, que ele fez com que o nosso tipo sanguíneo A desaparecesse e surgiu um novo tipo sanguíneo, que daí a Aline deu a ideia do tipo sanguíneo E. Eu acho que a gente podia batizar no nome de tipo sanguíneo Rex.
O tipo sanguíneo Rex, já que agora não tem tipo sanguíneo A.
Então essa história toda pode parecer um pouco maluca, mas nada na biologia de um organismo e também fora dele vai ocorrer sem haver uma ligação, da mesma forma como deve ter ocorrido com a linguagem humana. O Homo sapiens desenvolveu um comportamento simbólico mais efetivo que as demais espécies, pelo menos com o que a gente sabe até hoje. Habilidades linguísticas e tecnológicas mais diversificadas e complexas. Será que alguma dessas habilidades influenciou no surgimento de uma outra? Seria alguma dessas habilidades uma mutação de origem puramente genética? Olha, é possível. Ou então também poderia ser uma pressão devido a algum fator externo, como a presença de predadores ou a sobrevivência em um clima de condições adversas que causaram esse tipo de mutação ou esse surgimento de habilidades, também é possível. Pode ser que o fato de que a gente conseguiu aumentar o número de membros em um mesmo grupo possibilitou também alguma dessas habilidades a surgir, também pode ser, enfim.
É, a maioria das coisas que estuda, que nem a gente falou, né, como... Por exemplo, a gente não tem como saber, porque a gente não estava lá naquela época e não tem... Se não tem escrita, né, que é mais difícil de saber como é que era, o que, que levou a isso. Tipo, a maioria das coisas a gente vai supondo, né? Pode ser que tenha sido isso, pode ser que tenha sido aquilo. Tem muitos meios de ter se chegado ali a isso, né? O fato é que já temos algumas respostas. A evolução, ela é contínua. Ela não para e não tem um sentido. Então, a evolução não está levando os animais a uma humanização... Não é a gente que está no topo da evolução, porque a gente tem essas habilidades linguísticas que a gente está falando aqui, por exemplo. Então, é de se presumir que a origem da linguagem ela só foi possível por uma junção de todos os fatores que a Clara comentou. Pode ser várias coisas. E outros ainda não citados aqui no podcast. Então, a gente, pode ser muito mais coisa que a gente nem sabe e que no decorrer do tempo foram acontecendo. Então, essas mudanças, como a gente disse, também nunca acontecem premeditadas. É tudo ao acaso no mundo natural. Por que a gente diz no mundo natural? Porque agora tem uma certa seleção artificial, por exemplo, raças de cachorro, que a gente pode escolher como é que elas vão ficar, enfim. Sendo assim, então, provavelmente vários fatores, além dessa mutação genética, concederam, felizmente, né, essas vantagens linguísticas ao Homo sapiens. As causas da explosão artística se documentam na Europa há cerca de 40 mil anos, em que se integra o nascimento da arte figurativa, apresentam uma natureza cognitiva, isso quer dizer, uma inteligência mais complexa, relacionada então ao crescimento demográfico e à intensificação das redes de interação social. Temos registros abundantes em exemplos de como a arte rupestre funciona, em primeiro lugar como forma de atribuir ou transmitir significados econômicos, sociais e ideológicos sobre determinados lugares. Então, quando vê arte rupestre, a gente vê bastante assim, mãos, animais, plantações também, depois que viraram agricultores, né? Então, tem bastante uma forma de transmitir esses significados da sociedade mesmo, como ela estava se formando na época. São encontrados vários fósseis de humanos antigos com adornos, que representam, então, a identidade social. Então, como ele pertencia àquele grupo? Qual era a idade, estado civil, entre outros, alguma coisa assim. Tinham crianças, por exemplo, que eram enterradas com, sei lá, joias da época, coisas assim. E aí tinham, eu não lembro, acho que foi no Sapiens que eu li isso, que aí podia ser como se elas tivessem servido para sacrifício, e aí para passar para o outro mundo, né? Vai saber o que eles acreditavam. Elas estavam com joias, assim, coisas valiosas. Lidar com esses sistemas simbólicos de apresentação e representação pessoais implica o uso de linguagem e exige capacidades cognitivas desconhecidas entre nossos mais próximos parentes vivos, os chimpanzés.
Embora não esquecendo que, até a invenção da escrita, qualquer evidência de linguagem é indireta. Ou seja, a gente não pode dizer assim, realmente eles falavam, eles tinham uma língua. Não, porque não tem uma escrita que comprove isso. Então, com ou após o surgimento da arte, surge a necessidade de sistemas que consigam fazer a identificação ou diferenciação social que se estendem para além do indivíduo, para abranger também paisagens, cursos de dominância, de território com os diferentes grupos. Então, por exemplo, o meu bairro aqui é o meu grupo que comanda, entendeu? Então agora eu vou colocar, sei lá, vou me vestir de ornamentos que mostrem que eu sou a dona do bairro.
É a Mônica com o coelhinho dela, tá ligado?
Ela é, eu vou daí botar um vestidinho vermelho e pegar um coelhinho
ela
azul.
Ela é dona da rua.
Eu sou a dona da rua. Então, ela se todo mundo sabe que a menininha que se veste de vestidinho vermelho e tem um coelho azul na mão, ela é a dona da rua. São os ornamentos que ela veste pra mostrar pra todo mundo. Sendo que os membros desses grupos, né, que tem daí essa dominância pelo território, eles então realmente vão possuir esses ornamentos que demonstram também a sua posição social. Também temos os desenhos e figuras esculpidos que devem corresponder à manifestação desse fenômeno ao nível de comportamento individual e de grupo. Com toda essa revolução tecnológica, acaba ocorrendo um crescimento demográfico, começa a aumentar o número de pessoas nesses grupos, nessas pequenas populações. Isso vai acabar em uma maior competição dentro dos grupos. E daí isso vai precisar de uma maior regulação dessa competição. Então, a gente vai precisar ter caminhos que diminuam conflitos dentro desses grupos. E daí, nesse contexto, fica um pouco mais fácil da gente compreender o valor adaptativo do aparecimento de comportamentos cerimoniais relacionados com a propriedade e os direitos de uso sobre os recursos. E dos desenvolvimentos também de mitos e sistemas de crenças religiosas. Então, por exemplo, assim, se aqui no meu terreno eu não tenho uma macieira com maçãs tão suculentas como a do grupo vizinho, então eu vou me casar ali com o integrante do grupo vizinho, que daí eu vou poder ter acesso àquelas maçãs suculentas.
É bem isso, né? Porque se a gente pensa que primeiro foram desenvolvendo linguagem, aí depois isso foi ficando mais sofisticado, né? E aí tu já podia dizer para as pessoas, olha, aquele ali é uma pessoa importante, então a gente vai... quando morrer, sei lá, se fosse um chefe de tribo, ia ser enterrado de um jeito diferente. Aí tem a Mônica lá, que ela tem o vestidinho dela e o coelho, que tu sabe que ela é a dona. Então, conforme vai avançando, assim, vai ficando mais complexa a nossa inteligência, a nossa linguagem vai ficando mais sofisticada, tem essas coisas que a Clara falou, né? Então, a gente vai começar a pensar sobre propriedade, vai começar a ver o desenvolvimento de mitos, essas crenças e tal, que as sociedades vão criando, né?
É verdade. Esse é um assunto muito legal e que, lembrando, a gente vai explorar ainda em mais alguns episódios nesse mês. E vai ter ainda umas dicas bem legais e uns spoilers no nosso Instagram.
Então, hoje a gente começa juntos essa viagem ao passado para entender uma das características que nos fazem humanos modernos e nos ajudaram a chegar até aqui. Ao longo desse mês, como a Clara falou também, a gente vai explorar a evolução da linguagem humana, nossas semelhanças com as espécies humanas que existiram e as de primatas não humanos que existem até hoje. Acompanhe então a gente aqui pelo podcast e também lá no Instagram, @reuniãodofórum. Como a Clara falou, lá vai ter bastante indicação, vai ter uns spoilers, vai ter novidades também, vai ter tudo relacionado com o que a gente fala aqui.
Beleza. E agora é a hora das referências. Aline, fala um pouquinho sobre os sapiens que tu usou para fazer a parte inicial do nosso...
Então, as referências que a gente usou, a primeira, né, que eu usei bastante, foi a do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Noah Harari. Difícil pronunciar o nome dele. E ele fala bastante sobre essa parte de linguagem, de como ela evoluiu, sobre as diferentes espécies de humanos. Então, Sapiens, na maioria também dos materiais que eu vi, além desse, é bastante citado.
Sim, esse livro é muito bom. Quem tiver oportunidade aí de ler esse livro, é sensacional. Os outros materiais que a gente acabou consultando foi o The Talking Neanderthals, What Do Fossils, Genetics and Archaeology Say, de Sverker Johansson, acho que é isso, de 2003, que está na revista Biolinguistics. Esse artigo é muito legal. Ele faz comparações entre anatomia e genética entre seres humanos atuais, Homo sapiens, com os neandertais. E ele avalia para ver se os neandertais poderiam ter uma língua como os seres humanos atuais. Outro livro muito bom que a gente viu é Os Hominídeos, Uma Caminhada Partindo da África e Entrando para a História, que é um livro organizado por Agostinho Guilherme Martinelli e Vicente de Paula Antunes Teixeira. Ele é de 2013. É sensacional, ele traz diversas espécies de humanos que já ocorreram aqui no nosso planeta.
Nossa, eu achei esse livro muito bom. E ele é curtinho, né?
Ele é curtinho e ele tem umas ilustrações lindíssimas, gente. Vale muito a pena.
Essas ilustrações, algumas, eu coloquei, vai estar no Instagram. A gente usou também.
Pra dar um gostinho, pra vocês quiserem procurar por esse livro. E o último também é sensacional. É uma coleção, se chama Ciência e Ambiente. É a edição 48. E daí no capítulo sobre a emergência da linguagem, da arte e do pensamento simbólico, por João Zilhão.
Muito bom.
Mais um episódio completo com sucesso. Quem diria que faríamos o primeiro e muito menos o nosso terceiro.
Né? Estamos indo cada vez melhorando. Bom, boa semana, gente. Muito obrigada por terem nos escutado.
E queremos também feedback. Se vocês tiverem alguma adição que gostariam de fazer, até mesmo alguma correção, podem mandar pra gente, que a gente vai deixar disponibilizado no nosso Instagram, ali na bio, no Linktree, a gente vai colocar um formulário para vocês enviarem algumas correções se acharem que a gente falou alguma bobagem aqui. E daí a gente traz de volta no próximo podcast.
Isso aí. Lembrando que também lá nesse link do Linktree, no nosso na nossa bio do Instagram, vai estar o link direto pro podcast, para vocês ouvirem os outros episódios. Também vai ter indicações que a gente dá aqui, todas as nossas referências vão estar lá.
É isso aí, pessoal. Então agora eu tô indo, porque eu quero tomar um cafezinho, comer um chocolate e continuar trabalhando nessa quarentena.
Ah, um cafezinho e um chocolate cairia muito bem, eu vou lá também.
Ai, Aline, dá pra ver que tu não vai fazer.
Tchau, pessoal. Valeu por ter nos ouvido, por estarem aqui com a gente sempre. Beijo.
Beijo.